Acabamos então de escutar Team Vision, uma das canções de Private Reasons, novo disco de Bruno Pernadas, ele que é também convidado da edição de hoje do Português Suave. Bruno, olha, obrigadíssimo por teres aceitado a conversar sobre o teu disco, mais uma vez, é um ritual também que se vai repetindo, já tínhamos conversado nos dois discos anteriores. Esta canção que acabamos de escutar, este tema, o Team Vision, foi escolha para single. Qual a razão para ter sido esta escolha? O que é que normalmente te norteia quando chegas ao final do disco e dizes que é esta e não outra?
Na verdade, estava bastante indeciso entre o Team Vision ou La Fetta Luti. Sabia que uma das duas seria o single, mas não sabia muito bem qual, e fui um bocadinho influenciado pela opinião das outras pessoas nesse sentido, porque foi um bocadinho por maioria absoluta. Porque eu inicialmente estava mais inclinado para ser o La Fetta Uti, que é uma música com um beat, um afrobeat, uma espécie de afrobeat, mais enérgica, com mais, não sei, particularidades sónicas do que a primeira parte do Team Vision, que respeita bastante o formato de canção pop, até certo ponto.
Se calhar a outra alternativa, talvez fosse provocasse um pouco mais de estranheza a quem te acompanha, não sei. Se calhar é uma aproximação mais afro que tu tens, pelo menos estou assim a usar de memória. Não sei se concordas comigo, se é verdade.
Sim,
Teria um impacto, se calhar, de mais choque. Não é mau nem bom, enfim, é.
não, exato, exato. Só que, como eu sabia, se não fosse o primeiro single, acabaria por ser segundo. Também não havia grande problema em esperar, porque eu gosto muito do Team Vision, não tinha problema. Sei que para algumas pessoas podia ser pouco surpreendente, mas há tantas músicas no disco tão diferentes para as pessoas ouvirem, que a mim não me fez confusão na altura também decidir que fosse o Team Vision o primeiro single. Até porque está nos planos fazer um videoclipe do La Feta. Só que está a chover em Lisboa e não vamos poder filmar amanhã.
Pois acontece também. Aqui, se fosse em Braga, seria mais difícil, que chove muito mais que em Lisboa. Mas diz-me, a minha pergunta vai no sentido em que eventualmente o single poderá ser um tema representativo do álbum. No teu caso é mais difícil, deste e dos outros, porque uma das, digamos que, das naturezas da música que nós conhecemos, desta faceta, diria, para simplificar, mais pop. Incluo aqui estes, quando digo os dois discos, digo o How Can We Be Joyful e depois o Crocodiles. Já agora agradeço-te teres criado um título bem mais curto, porque para os radialistas é mais fácil. Digamos que nesta lógica é difícil, porque de facto tu tens a tua música tão diversa que não há uma faixa, um tema representativo.
Não, pois é mesmo, não há um tema que faça jus ao disco como um conjunto de canções, ou um idioma musical. Isso não existe, não.
Mas tu diz isto.
É mesmo impossível a caracterizar dessa forma, ou acabar por resumir num single o que o disco representa. Em alguns grupos, isso é bastante evidente, não é? E é muito possível, e é simples.
No teu caso,
Mas neste caso, não.
já falaste então dessa ligação a esse imaginário e à sonoridade afrobeat. Há também aqui, se calhar, um pouco mais de o Recife também. Tem essa pescadela ao Brasil, ou pelo menos América do Sul, nessa perspectiva mais do Brasil. São alguns das novidades que este disco traz, para além de outras que eu também queria te confrontar, mas para já são estas, se calhar, mais evidentes, ou o que é que tu nos poderás acrescentar para além destas?
Sim, o Recife foi uma música que eu fiz para um filme concerto que fiz com um grupo, não com o meu grupo, mas com um grupo que eu criei, foi no Algarve, e essa música foi feita para uma cena de um filme. O filme chama-se Four Men on a Raft, é do Orson Welles, que é uma obra inacabada, que em português foi trazido para o Jangadeiro, português do Brasil. Trata-se de uma viagem de vários homens à busca de mantimentos para a sua vila. E a primeira paragem é no Recife, e o filme é mesmo extraordinário. E eu fiz a música para essa cena do filme. Depois eles acabam por ir a outras localizações, e acabam, terminam no Rio de Janeiro. E foi daí que essa música surgiu. E eu gostei tanto de fazer a música, na altura não tinha cordas, era só com vibrafones, era com dois vibrafones e secção rítmica, que eu queria mesmo incluí-la no disco. Então era uma música que na verdade já estava feita, já estava composta antes da pré-produção do álbum. Mas eu não acho que a sonoridade tenha muito a ver, há uma parte que tem a ver com o Brasil, sem dúvida, mas eu acho que está mais próxima, se calhar, da música das Ilhas do Pacífico.
Para além disso, essa questão das cordas que falaste, há violino e violoncelo neste disco, que eu penso que também será uma novidade em relação aos discos anteriores?
Sim, há um quarteto, há um quarteto de cordas, sim, que é composto por primeiro, segundo violino, viola d'arco e violoncelo. É um quarteto bastante standard no que diz respeito aos quartetos de cordas. E sim, eu já escrevi muitas vezes para quinteto e quarteto de cordas, noutras ocasiões, noutros contextos, por exemplo, na escrita da música para cinema. Já trabalhei muitas vezes nesse formato, mas nunca tinha usado de alguma forma a ferramenta, que está ao meu alcance de forma mais ou menos simples, nos meus discos. Então quis fazer isto neste disco e substituir um bocadinho o papel que o trio de sopros, normalmente, ou o quarteto de sopros, normalmente tem nos meus discos, por este quarteto de cordas.
Isso será visível também, ou visível e audível, nos concertos?
Não. Isso não funciona. Nunca vi funcionar. É pena, mas é mesmo um fenómeno acústico. Não dá para funcionar. Um quarteto de cordas não funciona com uma banda de rock, ou com uma banda que toca alto, que toca com um som sónico forte. Não funciona. Nunca vi um concerto a funcionar. Até já vi Balanço Sebastião na Primavera Sound uma vez com um septeto de cordas e não sabia nada. Estarem lá o septeto de cordas mais dois clarinetes a tocar era completamente diferente. Quando tem sintetizadores no palco, simplesmente os timbres não jogam. Tem que ser uma orquestra. Como uma orquestra já funciona, ou pelo menos com seis instrumentos de cada naipe, no mínimo. Agora, sete ou oito pessoas não dá. E é essa a razão, obviamente também por razões económicas, mas a razão principal que me fez logo decidir não usar o quarteto ou quinteto de cordas nos concertos foi essa. Será substituído pelo trio de sopros. Muitas das partes que se ouvem dos arranjos de cordas no disco são substituídas pelo trio de sopros que faz parte do meu grupo.
Quando estava a preparar esta conversa, tive também a ouvir parte das conversas que tivemos quando do lançamento dos dois discos anteriores, em 2014 e 2016. É interessante recuperar algumas das ideias que tinhas deixado, nomeadamente acerca da tua expectativa quando começaste este percurso. Não tinhas muita confiança na forma como irias apresentar em palco, por exemplo, foi uma das ideias que retive e que na altura tivemos a dialogar. Que balanço é que fazes em relação a essa fase inicial e ao ponto em que estás agora? Já tocaste lá fora, enfim. Na altura não estavas de facto, até dizias que ias escrevendo sem ter a preocupação de pensar como é que depois o disco seria apresentado em palco.
Sim, isso eu ainda faço, não é? O Step Out of the Light tem aí dois instrumentos.
Mas agora vês isso como uma realidade plausível, a apresentação ao vivo, na altura do primeiro concerto, do primeiro disco. Essa realidade não era tão palpável.
Não, e não vai ser. Essa primeira parte do Step Out of the Light não vai ser tocada ao vivo, por exemplo, nunca. Só se tiver, lá está, uma orquestra ao meu dispor. Mas isto para dizer o quê? Que infelizmente hoje em dia já estou mais consciente das limitações das limitações que existem com o facto de ter uma banda grande. São bastantes limitações para, por exemplo, para poder tocar no estrangeiro. Muito difícil, com uma comitiva do meu tamanho, do tamanho do meu projeto. É mesmo difícil. Aliás, eu até diria que é impossível. Só foi possível no Japão, porque tinham mais para nos levar até ao Japão e fazermos a nossa pequena tour. E tivemos o apoio da embaixada, porque o resto é impossível viajar com o meu grupo. Porque, por várias razões, porque primeiro popularidade não existe suficiente, não é? Os Jungle são sete e tocam no mundo inteiro. E tem uma comitiva, e tem um cenário, e o cenário aqui para ti são muito e tocam no mundo inteiro. Pronto. Há um certo nível que começa a tornar-se possível, mas também há bandas como os Jaga Já Existe, que existem há 15 anos, são uma banda de Hamburgo, acho que é da Alemanha, pelo menos sei que são da Alemanha, e que também têm muitas dificuldades para fazer tours. E eu acho que, pronto, para poder tocar ao vivo lá fora, tenho que levar uma comitiva pequena ou muito, muito reduzida e tocar com músicos locais.
Essa passagem no Japão também acredito que tenha sido marcante, pelo menos a tua música também transporta muito desse imaginário e foi importante também nessa para ti teres ido tocar ao Japão.
Eu gosto mais da música de fusão que é feita no Japão, propriamente do jazz. Por exemplo, gosto muito de Yellow Magic Orchestra e do Asono. E de outros compositores japoneses, e gosto do math rock que as bandas lá fazem também, mas do jazz não tenho assim, jazz não tenho grandes referências. Na verdade conheço muitos grupos, mas não é muito diferente do jazz que se faz no resto do mundo, pela minha experiência. Agora, na música improvisada e nestas bandas de fusão, sim, é bastante diferente. E eu gosto, sim, gosto muito, e gosto muito de Yellow Magic Orchestra. E de alguma forma sei que acabaram por influenciar a música que eu faço. Portanto, foi uma boa experiência, de repente, estar em turno no Japão, por essa razão e por muitas outras. Foi tudo bem. Também tive a oportunidade de tocar a solo foi a minha banda, com o Billy Martin, dos Modesty Martin and Wood, também o baixista que costuma tocar com o Mike Thibault, que é um nome complicado de decorar, e com o Joaquim Kuder, que é o filho do guitarrista Ray Kuder, e fizemos um concerto em quarteto, em música improvisada, no mesmo festival onde toquei com o meu grupo.
Creio que tenha sido uma experiência marcante para ti. Só mesmo para terminar, Bruno, queria que escolhesses agora uma música para fecharmos esta conversa. Mais uma deste disco.
Ok. Pode ser então uma música que vem no contexto da conversa que estávamos a ter, daquilo que estávamos a falar, que quando regressámos do Japão, eu estava numa situação em que tinha muitas ideias, encontrava-me num sítio cheio de ideias musicais e vontade de produzir nova música, música muito mais arriscada, mas devido a compromissos profissionais, não pude aproveitar de alguma forma essa inspiração, então acabou tudo por ficar na gaveta ou para outra oportunidade. Mas deu para criar um tema, e esse tema foi o Family Vow, portanto, que é o tema que dá início ao disco. Portanto, é o tema que eu vou sugerir para fechar esta entrevista, que é o primeiro tema do Private Reason.
Excelente escolha, Bruno. Olha, obrigadíssimo mais uma vez pela disponibilidade. Esperamos Obrigado. Também encontrarmos por cá, a Norte, sim. E tudo bom e até breve.
Brevemente, sim. Obrigado. Boa tarde.